Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar sobre a recuperação das salas de cinema em países do leste europeu de maneira bem mais rápida que o resto do continente. Embora esses países sejam, em suma, bem pequenos, o que é que realmente levou à possibilidade de recuperação da bilheteria tão rápido assim? Apesar de serem países pequenos, o leste europeu sofreu bem mais para construir suas políticas públicas em torno do setor audiovisual. Um fato que ajudaria a compreender se a região tivesse maiores dificuldades de se recuperar economicamente da pandemia do que outros vizinhos mais determinantes nesse setor cinematográfico. Mas a história está sendo contada aí bem ao contrário. Em uma das primeiras tentativas de reabertura das salas de cinema ainda na pandemia, o leste europeu se viu em um desafio bastante complicado. Como conseguir chamar o público de volta para os cinemas, apesar de muitos já terem, naquela altura, tomado ao menos uma dose da vacina? Esse foi um drama que foi vivido em todo o mundo, né? Tanto que as bilheterias elas ainda estão se recuperando. Não há uma projeção de que tudo volte a ser 100% ainda em 2023. Mas o leste europeu ele achou uma maneira muito curiosa de conseguir recuperar a sua bilheteria antes mesmo da gente classificar o tempo como pós-Covid. E qual que foi a solução encontrada por esses países? A solução foi formalizar políticas em torno de ingressos a preços mais populares, ou seja, através de um subsídio governamental, essas redes de cinema desses muitos países que compõem o leste europeu passaram a oferecer ingressos bem mais baratos, no que na cotação atual daria aí em torno de R$10, basicamente. E a partir desse incentivo, as pessoas se viram com vontade de voltar às salas de cinema. Um outro fator que ajuda a gente a compreender essa política dos preços baixos é a diversidade dos filmes que eram exibidos no cinema. Então, você tinha títulos internacionais, alguns repetidos, porque nessa época nós tivemos um atraso aí, né, de lançamentos mundiais. Mas você também tinha filmes do próprio país, filmes focados em audiências mais jovens, etc. e tal. Então, a diversidade dos filmes em cartaz naquele momento ajudou a recuperar o público pagante, né? Ajudou que essas pessoas saíssem das suas casas, abandonassem os seus serviços de streaming por 2, 3 horas e voltasse a consumir cinema de maneira mais tradicional. E essa política de preços baixos, de diversidade de títulos, não é algo novo para o Brasil. A gente tem essas políticas dentro do programa Cinema Perto de Você, que é um programa que existe dentro do nosso fundo setorial do audiovisual, mas, infelizmente, a Ancine não cumpriu com as suas obrigações enquanto uma agência regulamentadora e fiscalizadora de exigir que as grandes redes de cinema, assim que ocorreu a primeira grande abertura na pandemia, fizesse isso com o público, né? E tornasse isso algo recorrente, como manda a legislação do Cinema Perto de Você, para que até hoje a gente tivesse o acesso a ingressos mais baratos e há uma diversidade de títulos muito maior, né? Hoje em dia, não hoje em dia, né? Eu acho que isso é um problema que perdura no Brasil há muitas décadas, mas vem se tornando cada vez mais difícil nós encontrarmos uma variedade de filmes em cinemas que são mais perto da gente, né? Então a gente precisa se, às vezes, se locomover para um outro espaço da cidade para poder ver um filme brasileiro, para poder ver um outro título que não seja norte-americano, porque não existe mais o interesse de diversificar essa programação. E aí, se você for pensar que isto é tudo baseado numa oferta e demanda, eu recomendo que, para entender um pouco mais sobre isso na perspectiva brasileira, você escute lá o nosso episódio sobre o FSA e as salas de cinema e retorne aqui para terminar de ouvir ou escute depois que você terminar de ouvir sobre a recuperação das salas de cinema do leste europeu. Em alguns casos, né, no caso em alguns países do leste europeu, os governos também idealizaram, junto com as redes, de salas de cinema do país, ingressos também até R$ 10 para a família. Então, como que acontece isso? Apesar de ser mais de uma pessoa pagando, ou melhor, mais de uma pessoa indo ao cinema consumir um filme, você poderia pagar um ingresso família, né? Então, por exemplo, você quer levar os seus sobrinhos, você quer levar os seus filhos, enfim, para o cinema, você pagava uma vez só e todas essas pessoas entravam na sala. Então, isso fez com que a popularidade das salas de cinema voltasse a um patamar naquele momento não tão bom como antes da Covid, obviamente, mas isso fez com que os cinemas, né, as salas de cinema pudessem ter um caixa extra antes do segundo fechamento das salas, que foi um pouco mais abrupto. E isso preservou em muito diversas salas que naquele momento já corriam risco de fechar as portas, né? Então, com a ajuda, de subsídios estatais e com essa idealização dos ingressos mais populares, o leste europeu acabou reconquistando o público bem mais rápido do que outros países que ainda estavam lutando para saber o que que eles iam fazer sobre essa questão. E em 2022, com dados que foram revelados muito recentemente, a recuperação do parque exibidor da região foi amplamente satisfatória. Entre os países que já retornaram o seu número para o patamar do pré-Covid, a gente pode citar a Bulgária, a Eslovênia e a República Tcheca, inicialmente. No caso da Bulgária, eles não tiveram nenhum título nacional como top 1, mas no top 10 de 2022, dois filmes nacionais estão presentes nesse ranking, que é o In the Heart of the Machine e Pitaya of My Pitaya. Ao todo, esses dois filmes nacionais deram uma renda de cerca de 730 mil euros aos cinemas búlgaros. Uma experiência parecida viveu a Eslovênia. Desde a independência do país em 1991, essa é a primeira vez em quase 32 anos, que os filmes nacionais batem um recorde e ajudam ainda mais o país a se recuperar economicamente no pós-Covid. A bilheteria de 2022 fechou acima de 1 milhão de euros somente com os filmes nacionais, tendo levado mais de 200 mil pessoas para as salas de cinema e tendo um market share em torno de 18%, bem acima de alguns anos anteriores da pandemia, em que batiam entre 5% a 7%. O destaque da vez no país foi a comédia nacional At Whole Star, que inclusive foi o filme que teve mais público depois de Avatar 2 no ano. O Nacional foi assistido por cerca de 114 mil pessoas, enquanto a sequência do filme do James Cameron levou um público de 140 mil às salas de cinema. E por fim, mas não menos importante, está a República Tcheca, que de longe foi o país da região que mais conseguiu se recuperar dos fracos números gerados pela pandemia. O total arrecadado ficou acima de 80 milhões de euros, o que representou um crescimento de nada mais, nada menos do que 114% em relação a 2020 e 90% em relação a 2021. O ano de 2022, para a República Tcheca, foi muito satisfatório também na representatividade no exterior. Não devemos esquecer, por exemplo, que o filme Nada Novo no Front é uma produção feita com recursos públicos do país em parceria com a Alemanha, dando destaque aos talentos locais, como é o caso do protagonista e diversos outros técnicos envolvidos na realização. Mas não ficou só aí, né? O Leste Europeu também foi bem representado no Festival de Berlim, o que deve movimentar os governos da região a aumentarem ainda mais os incentivos à produção, principalmente aquelas que são realizadas com participação de países próximos, que, novamente, pode se dizer aí que é o caso de Nada Novo no Front, esse grande sucesso que provavelmente ganhará o Oscar de melhor filme internacional. Talvez esse episódio vá ao ar depois do Oscar, né? Mas enquanto eu estou gravando este episódio, o Oscar ainda não aconteceu. Então é só um palpite por enquanto. E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou desse e mais outros episódios, não se esqueça de apoiar o projeto diretamente do Apoia-se a partir de R$ 1 mensal. A sua contribuição faz toda a diferença para a qualidade e a recorrência deste trabalho. Um grande abraço e até o próximo episódio.